Ribeiro.
Feliz daquele que aprendeu esta lição de vida. Tudo é aproveitável. A folha que permanece é árvore. A folha que cai é adubo. Ouça, este é o meu, o seu, o nosso tempo passando. Em termos de política, se o eleitor soubesse a força que tem, ele teria uma força que ninguém tem. Mas parece que a gente cai sempre no mesmo erro e produz sempre o mesmo filme. Se eu for eleito, eu vou resolver o problema do salário dos professores. As crianças abandonadas não podem continuar nas ruas. É incrível que neste estado as crianças e os adultos vivam debaixo de pontes e viadutos. Se eu for eleito, e muda e continua tudo a mesma coisa. E a gente não aprende. Se o eleitor soubesse a força que tem, teria uma força que ninguém tem.
O poder da mensagem. Para adquirir os programas, acesse helioribeiro.com.br.
Nessa altura da vida, já não sei mais quem eu sou. Veja só que dilema. Na ficha da loja, eu sou cliente. No restaurante, eu sou freguês. Quando alugo uma casa, eu sou inquilino. Na condução, eu sou um passageiro. Nos correios, remetente. No supermercado, consumidor. Para a Receita Federal, sou um contribuinte. Se vendo algo importado, sou contrabandista. Se revendo algo, sou muambeiro. Se o carnê está com prazo vencido, sou inadimplente ou caloteiro. Se eu não pago imposto, sou sonegador. Para votar, sou eleitor. Mas em comícios, eu sou a massa. Em viagens, sou turista. Na rua, pedestre. Se sou atropelado, sou acidentado. No hospital, viro paciente. Nos jornais, eu sou vítima. Se compro um livro, sou leitor. Se ouço rádio, ouvinte. Para o Ibope, sou espectador. Para apresentador de televisão, telespectador. No campo de futebol, eu sou torcedor. Se sou corintiano, sou sofredor. Agora já virei galera. Quando morrer, uns dirão finado, outros defunto, para outros extinto, para o povão presunto. Em certos círculos espiritualistas, serei desencarnado. Evangélicos dirão que eu fui arrebatado. E o pior de tudo é que, para todo governante, eu sou apenas um imbecil. E pensar que um dia eu já fui mais eu. Luiz Fernando Veríssimo. Segunda-feira, 30 de maio. Estamos em 2011 já, ou ainda como queiram. Nesse programa de hoje, a gente estende os nossos microfones para essa comunidade tão especial que ouve a gente, mais do que ouvir, fala e expressa o seu ponto de vista através dos microfones desta rádio que não tem dono. É uma rádio feita para a comunidade, pela comunidade, uma rádio comunitária de verdade, um rádio jornalismo de verdade feito só para você. Vamos levantando o volume do rádio e puxando a cadeira, que a nossa mesa redonda está cada vez maior.
A partir de agora, na 87 FM, um giro por baixo pé, entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Baixo Pé.
Olha, a gente fala que a Câmara aqui em Gospé e que acontecem as coisas inusitadas. Vocês não imaginam o que está acontecendo em Muzambinho. O plenário foi esvaziado na sessão ordinária do dia 23, porque os 8 vereadores marcaram uma reunião extraordinária para votar uma resolução contra o presidente. O presidente ficou sozinho, com as portas fechadas na Câmara, mais uma vez com um boletim policial. A reunião acabou acontecendo no Salão Nobre da Escola Salatiel, lá em Muzambinho. A gente vai falar sobre isso. Está acontecendo, o que está acontecendo agora lá? Está acontecendo nesse instante, tem...
Acabou de ter uma votação nesse instante lá na Câmara. A Câmara estava... Depois a gente vai contar a história completa, mas já teve reviravolta nesse caso aí. Reviravolta não, já teve um acontecimento hoje que Parece, a gente vai informar daqui a pouquinho a matéria completa aqui, que o presidente não é mais presidente.
Ah, diz que tá um circo lá na Câmara de Muzambinha, tá? Que tá dizendo aqui, até no, na Folha Regional, que o circo montado dentro do plenário por atores de péssima qualidade está manchando o nome de Muzambinha.
Tá confirmado, o presidente foi destituído nessa manhã por 7 votos. E ele foi destituído essa manhã, o presidente Otávio Salles. E aí tem um monte de coisa acontecendo. Ele parece que ele está com a chave da Câmara, está trancado, tem polícia lá fora.
E
daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Wagner Alves, diretor da Folha Regional de Muzambique.
Ele vai trazer um boletim pra gente.
Ele vai falar, informar tudo o que está acontecendo em primeira mão pra gente.
Câmara se transforma no palco da vergonha. Que coisa, não? No programa de hoje a gente vai falar sobre dinheiro.
Isso, hoje a gente vai... a dica de como gastar com lazer sem depois o lazer virar uma preocupação, né?
Uhum.
Quer dizer, como saber gastar durante o lazer.
O que mais?
Também a gente vai ter aqui a presença da... Oi? Não, o Gordo, tem a coluna do Gordo, hoje falando sobre esporte brasileiro, tem sobre esporte campeonato brasileiro rodada no final de semana, e também tem o pessoal do regional aqui, né? João Russo.
Pois é. Outras coisas mais nessa segunda-feira, 30 de maio de 2011, a gente vai saber o que, que um guaxupeano está fazendo no portal UOL com um programa de televisão, né? No canal UOL, Paulo Rogério, que já foi companheiro nosso aqui da rádio, está lá em São Paulo e fazendo um programa legal, o Clique na Real. A gente vai falar sobre isso também no programa desse dia de hoje. 30 de maio de 2011, o Giro começa já.
Que dia é hoje? Que dia é hoje?
Hoje é dia do cineasta Roberto Moreira, dia da Quênia, aqui guaxupeana, né? Um abraço aí pra Quênia, feliz aniversário, um abraço aí pro Totonho, que é irmão do Netão, que também aniversaria no dia de hoje. Um alô pra todos vocês que fazem mais um aniversário nesse 30 de maio de 2011. Dia do decorador, dia do geólogo, dia dos bandeirantes, dia da oração, dia do suinocultor aqui no estado de Minas Gerais, aquele criador de porco. Hoje é dia de Joana d'Arc, de São Fernando III, Santa Joana d'Arc, que se tornou santa, né? É o dia que ela foi queimada na cidade de Rouen, na França, com 19 anos de idade, por ordem da Inquisição inglesa, que a acusou de heresia. Ela foi canonizada em 1920. Em 1431, nesse dia, 30 de maio, Joana d'Arc ia pra fogueira. É dia em que Luiz Carlos Prestes, o líder da coluna Prestes, publicava no jornal Diário Nacional o Manifesto de Maio, o tratado onde propunha um programa de revolução agrária e anti-imperialista, em 1930. Hoje é dia em que o Papa João Paulo II publicava a carta apostólica que condenava a ordenação de mulheres para o exercício do sacerdócio. É o dia em que morria por causa de uma complicação respiratória, aos 90 anos, o ator e compositor Mário Lago. E é dia que tá fazendo tudo isso já. Susan Boyle, aquela que ganhou o programa Britain's Got Talent, perdeu a final, né? Ela tornou-se uma celebridade mundial, depois foi derrotada pelo grupo de dança Diversity. No dia seguinte, ela foi internada numa clínica porque ficou muito estressada. Isso em 2009, no dia 30 de maio. A conhecidíssima Susan Boyle, que canta muito, né? E que acabou tendo um monte de problemas depois disso. Dia de hoje, 30 de maio de 2011. De volta para o presente.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Essa é a Susan Boyle, para quem não lembra. É aquela que todo mundo olhou na cara dela e falou: "Ih, que essa mulher vai cantar aqui?" Aí ela rasgou a voz. Pra quem vê o vídeo dessa mulher cantando aqui, é realmente uma coisa emocionante demais, né? A plateia levanta, os jurados, todo aquele drama, todo mundo arrepiado. Aí no final ela levanta a plateia e leva todo mundo ao delírio.
Yeah.
10h13 agora.
O Giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
O Cine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: costureira de calçados, costureira de jeans, costureira de lingerie, trabalhador rural, eletricista, vendedor externo, acompanhante do sexo masculino, doméstica, professora de informática, servente de pedreiro, balconista, consultor de compras, promotor de vendas, auxiliar de serviços gerais, babá, motorista, motoboy, enfermeiro, auxiliar contábil, ajudante mecânico e montador de outdoors. Para mais informações, você pode falar com o Cine na rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé, ou pelo telefone 3559-1139, 3559-1139. E atenção para a nota de falecimento. Faleceu com 74 anos na cidade de Guaxupé a dona Vicentina das Graças Alves, mais conhecida como Dona Tina. O corpo está sendo velado no velório municipal e o sepultamento acontece hoje, às 5 horas da tarde, no cemitério Parque Alto da Colina. Faleceu com 74 anos na cidade de Guaxupé a dona Vicentina das Graças Alves, mais conhecida como Dona Tina. O corpo está sendo velado no velório municipal e o sepultamento acontece hoje, às 5 horas da tarde, no cemitério Parque Alto da Colina. O CIEG informa que a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social alterou a data da segunda chamada de provas do ProJovem Urbano para o dia 30 de junho. As provas serão realizadas na Escola Municipal Coronel Antônio Costa Monteiro, das 7 às 10 da noite. Todos os alunos do ProJovem Urbano deverão entrar em contato com o CIEG, mesmo os alunos que já fizeram a primeira prova. Para mais informações, o telefone de contato é 3559-1037. 3559-1037.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta segunda-feira, dia 30 de maio, é máxima de 20 graus e mínima de 6. Sol com algumas nuvens e não deve chover.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Uma grande massa de ar frio e seco de origem polar avança pelo sudeste do Brasil e influencia também o centro-sul de Minas Gerais, deixando o tempo aberto e a temperatura baixa. Faz frio, especialmente nos trechos de serra do sul de Minas Gerais, com previsão de geada ao amanhecer na região de Poços de Caldas e também nas áreas próximas à divisa com o estado de São Paulo. Faz frio também na Grande Belo Horizonte e na zona da Mata Mineira. A capital de Minas Gerais tem temperatura variando entre 11 e, apesar do tempo aberto, a máxima não passa de 24 graus nesta segunda-feira. Nas demais áreas do estado, o ar seco também predomina, deixando o tempo aberto e dificultando a formação de nuvens de chuva. O tempo aberto, com o céu quase sem nuvens e a baixa umidade do ar, favorece uma maior queda de temperatura durante a noite. Por isso, a temperatura fica amena na madrugada. André Madeira, da Climatempo.
E aqui na João Machado, agora o termômetro marca 17 graus.
Previsão do tempo. Notícia.
Neste final de semana aconteceu a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, com o Botafogo vencendo em casa no Engenhão o Santos por 1-0. Caio Júnior vê a evolução do time no Campeonato Brasileiro.
Se vocês analisarem, foram dois jogos de 1-0, um contra o Palmeiras e um contra o Santos. Uma equipe que fez um gol e tomou um gol, isso é muito positivo. Lógico que nós podemos melhorar no aspecto do ofensivo, mas está mostrando ser uma equipe equilibrada. Em brasileiro você tem que ser equilibrado.
O Inter perdeu em casa para o Ceará 1-0. Avaí também perdeu em casa para o Atlético Mineiro 3-1. O São Paulo derrotou o Figueirense no Morumbi. Paulo César Carpegiani elogiou Lucas, autor do gol, e falou sobre a liberdade do jogador em campo.
O Lucas tem sempre a liberdade comigo. Se ele estiver pelo meio, sempre teve. Lado direito, ele vai somar com o centroavante, pode fazer. No segundo tempo, nós demos mais liberdade porque eu precisava, logicamente, modificar no primeiro tempo que nós jogamos. Tivemos a posse de bola, mas não tivemos a objetividade.
No domingo, tivemos Corinthians 2, Coritiba 1. Bahia 3-3 com o Flamengo em Pituaçu. O Atlético Paranaense perdeu em casa para o Grêmio 1-0. O Cruzeiro ficou no empate com o Verdão, Palmeiras 1-1. Vasco da Gama 3, América Mineiro 0, Atlético Goianiense 0, Fluminense 1. Neste momento, o Atlético Mineiro lidera o Campeonato Brasileiro com 6 pontos conquistados, mesmo número de pontos de Vasco da Gama, São Paulo e Corinthians. Agência Rádio Web, com informações do Campeonato Brasileiro, Felipe Esbolinho.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural. Empório do Pastel, o mais delicioso pastel frito na hora e uma infinidade de sucos e vitaminas. Empório do Pastel, em frente ao Tiro de Guerra.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
Priscila, Priscila, você sabe, é sua perfumaria. Você linda todo dia, Priscila Perfumaria.
10:20.
Olha, vamos mandar um alô aqui pro pessoal que tá participando do nosso laboratório de rádio. Turma de segunda-feira, Ana Beatriz, a Camila, o Everton, a Gabriela, o Matheus, o Murilo e o Rafael, né? A turma que vai se encontrar hoje aqui pra gente já começar a editar o primeiro programa que vai no ar na próxima segunda, dia 4, aliás, dia 6 de junho. A turma de terça, a Bruna, o Giovanni, o Luca, o Paulo e a Regiane. Um abração para todo mundo aí. Na quarta-feira a gente tem duas turmas. Tem a primeira parte, a primeira turma, né? Que é o Alex, o Caio, o Jairo, o Kaique, a Camila e a Mona Lisa. E no final da tarde tem a turma lá da Interativa. A Ana Eduarda, a Ana Júlia, a Camila, o Felipe, a Gabriela, o Joaquim e o Lucas. Na quinta tem a turma lá do Polivalente, o Adriel, o Bruno, a Elizabeth, o Giovanni, o Marco Aurélio, Marcos Vinícius, a Michelle e o Rodrigo. E a turma de sexta-feira, a Aline, a Eliane, o Felipe, o Wellington e o Leandro. O Leandro que inclusive comandou o depoimento, né, que a gente gravou aqui na última sexta-feira com os alunos da sexta-feira.
Bom dia a todos. Meu nome é Leandro e eu e meus colegas somos do projeto da Rádio Comunitária e nós nos reunimos nesta sexta-feira. Vamos agora saber o que o grupo achou da reunião de pauta e sobre os temas debatidos e escolhidos pelo grupo. Wellington, qual era a sua expectativa antes da reunião e o que você pretendia fazer na rádio?
Antes da reunião, eu não tinha o total conhecimento de como funcionava a rádio, mas agora que eu comecei a fazer este curso aqui na rádio, eu quero conhecer mais um pouco e poder entender melhor como é que funciona. Minha expectativa foi realmente completa. Eu sou satisfeito com isso.
E você, Aline? Tem grandes ideias em mente para todo o projeto?
Sim, o projeto é bem liberal e tem muitas ideias do grupo, incluindo curiosidades e também ajudando os jovens, tirando suas dúvidas.
Eliane, você acha que esse projeto vai dar certo? Por quê?
O projeto vai dar certo sim, porque todos estão dando o melhor de si, colocando muitas ideias em prática, como a Aline disse, vai ajudar todos os adolescentes que ainda não têm uma visão bem crítica das coisas que a gente vai falar.
Então, pessoal, muito obrigado. Esse foi o depoimento do grupo de sexta-feira para o programa Giro por Guaxupé.
Valeu, pessoal. Segunda-feira começam os programas. Às 8 da noite, logo depois da Voz do Brasil. Agora 10 horas e 23 minutos.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
Apoio Cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
O que faz você feliz?
Atenção. Cuidado.
Saúde.
Educação. Guaxupé 99 anos. Teatro, apresentações, shows e exposições para você e sua família. Dia 31 às 9 da noite, show com Nick e banda. Dia 1º de junho às 8 e meia da manhã, ato cívico e desfile comemorativo. E às 9 da noite, show com Gil e Guaxupé. Confira a programação completa. Prefeitura de Guaxupé, uma cidade mais feliz.
Artiferro Serralheria Metálica, a solução definitiva em fabricação, montagem e cobertura de estruturas metálicas. Artiferro 3552-4797.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
10h24.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
Alô para todos os ouvintes que participam conosco do Alô Comunidade. Nosso telefone é o 3552-6038. Você pode deixar o seu ponto de vista sobre diversos assuntos nesse mesmo número. Pode mandar e-mail também para comunitaria@87fm.com.br, assim como fez o pessoal da Economia Solidária, dizendo que a coordenação do Programa Municipal de Economia Solidária está convidando a todo mundo para uma reunião que acontece hoje no Auditório da Educação, no Parque da Mogiana, a partir das 18h30, conhecida como 18h30. Está em pauta a discussão de propostas de fortalecimento da economia solidária no município de Guaxupé e a renovação do Fórum Local de Economia Solidária. Então hoje, às 18h30, no Auditório da Educação, no Parque da Mogiana, acontece esse encontro para discutir propostas de fortalecimento da economia solidária aqui no município de Guaxupé e a renovação do Fórum Local desse assunto. Nós temos também aqui a divulgação que nós teremos o Aerofest, que começa nesse final de semana. É bom a gente estar lembrando sempre, é um evento promovido lá pelo pessoal do Aeroclube, de 3 a 5 de junho, a 10ª edição do Aerofest, entrada gratuita, também praça de alimentação, exposição de lingerie, né, montadoras de aviões, outras atividades comerciais, carro antigo, paraquedismo, voos panorâmicos, muitas coisas interessantes na 10ª edição do Guaxupé Aerofest. Alô, seu João, bom dia, obrigado pela audiência. Falou que está lá em Ribeirão Preto, ouvindo a gente pela internet. Parabéns pela programação. O senhor João José da Silva, ele que faz parte aqui da nossa, do Espaço FAT, né, com o professor Léo e o pessoal lá da Faculdade Aberta da Terceira Idade. Seu João José da Silva, lá em Ribeirão Preto. Ô, senhor João, eu queria estar aí, viu? Eu tenho certeza que não vai estar frio em Ribeirão, igual está aqui em Guaxupé. Agora a gente marca, cadê o nosso termômetro aqui? Estamos registrando 18 graus aqui na João Machado, ou 17 graus, quase 18, entre 17 e 18 graus. É frio, hein, Rodrigo?
Com a sensação térmica de uns menos 18.
É porque você não viu o vento que tá do lado de fora.
Nossa,
ali,
né? Você não viu lá perto do Parque do Lago, que hoje de manhã fez um rio siberiano, fez tchauzinho pra mim.
Ai, ai. O Fábio Veronese tá sempre aqui na sintonia, ouvindo lá pela internet, falou que o Santos perdeu o sábado com o time expressinho do Peixe, né? Eita. Então, falando em Santos, falando em esporte, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já.
Nós vamos lá para São Paulo conversar com o Luiz Antônio Próspero, jornalista O Gordo, né? O Gordo, como é que foi o final de semana aí em São Paulo? Bom dia, tudo bom?
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Caetano. Bom dia aí, amigos da comunitária. Vou falar um pouquinho da temperatura também, que está bem frio também, viu?
Tá,
tá gelado.
A temperatura em São Paulo, o tempo em São Paulo, ele bate com o nosso aqui, né? Ou o nosso que bate com o de São Paulo, é assim?
É bem parecido mesmo, né? Está gelado. Esse final de semana gelado e também gelado para os clubes paulistas, viu? Que começaram já a patinar um pouquinho aí no Paulistão, embora São Paulo tenha vencido, o Corinthians também, mas eu considero resultados enganosos.
E foram o jogo Corinthians e Curitiba, eu ouvi através do rádio também, e o Corinthians parece que não foi tão bem assim, né, Gordo? Como é que foi a história lá?
Não foi. Eu tenho aqui o Perpêvio, né? Depois eu fiquei acompanhando um pouco o Corinthians, depois vi o Palmeiras também, vi o Palmeiras direto, depois eu vi uma espécie de um compacto do jogo do Corinthians. O Corinthians foi muito mal no ganhar do time misto do Coritiba, né, que vai disputar a final da Copa do Brasil quarta-feira contra o Vasco. O Corinthians não conseguiu encontrar um bom futebol, isso fruto também da fragilidade do elenco, né? Não é só o treinador que tem culpa nessa história, não. O time não está forte, os reforços ainda não podem jogar, o Alex, o Meia, o Emerson, o Sheik, quer dizer, embora se eles estivessem também em campo, eu não sei se iam dar resultado, porque eu preciso de mais peças. Com isso que está aí, não aguenta um campeonato desse tamanho, não, viu, Rodrigo?
Ô, Gordo, e o Corinthians agora está com as cores do São Paulo, né?
Isso também provocou uma grande polêmica.
O torcedor tá a pé da vida, hein?
Os torcedores estão muito bravos, porque o torcedor do Corinthians é aquele que não admite uma terceira camisa que não seja com as cores branca e preta, né? Eu lembro que na de venda da camisa roxa, que foi o maior sucesso de venda, segundo a Nike, que o consultor da Nike, foi uma das camisas que mais venderam no Brasil. A torcida adotou o roxo, mas o torcedor comum adotou. Mas as torcidas organizadas bateram o pé, começaram a boicotar e o Corinthians acabou desistindo da cor roxa. E lançou essa vinho, parecida para uma homenagem a São Jorge, né? O patrono deles, né? Que são São Jorge, Corinthians e tal. E também gerou uma série de protestos com os torcedores invadindo o campo ontem, inclusive mostrando, dando a camisa preta para os jogadores vestidos.
Ainda bem que você ouviu pelo rádio, hein, Rodrigo?
Eu sempre falei isso, viu? Eu sempre falei isso, Caetano Gordo, 2077, porque o símbolo do Corinthians é vermelho, preto e branco. E eu falei que no fundo do coração todo corintiano é São Paulino, não tem jeito. Uma hora ou outra eles iam se revelar.
Mas é mesmo.
Mas é uma prática interessante que os clubes na Europa lançaram essa coisa da terceira camisa, né, o terceiro uniforme, que é uma forma de também de arrecadar, né, de conseguir receitas. E tem é um sucesso lá fora, e aqui ainda alguns clubes relutam. O Palmeiras com essa camisa limão, que inclusive jogou ontem com o Cruzeiro, também é um sucesso de vendas aqui em São Paulo. Quer dizer, é uma forma, assim, não é, não vai jogar todos os jogos com essas camisas mais fora assim, do padrão do clube, né? Mas é interessante, isso é bom, é um motivo a mais de receita para o clube, não vejo por que tanto protesto, não.
Gordo, aproveitando que a gente está falando do Corinthians, e o Itaquerão, hein?
Esse Itaquerão está dando o que falar, Rodrigo. Mas até que enfim, hoje os engenheiros apareceram lá no terreno, como a Odebrecht e o Corinthians por meio de uma nota oficial divulgada na sexta-feira, de que as obras começariam na segunda, e está confirmado mesmo, os engenheiros apareceram lá no terreno, e agora parece que vai. Mas ainda há uma série de incertezas, de dúvidas, se o estádio vai ser para 48 mil pessoas, como o Corinthians gostaria no projeto inicial, ou para 65 mil, que é o que a FIFA pede para a abertura da Copa. Como o Corinthians não tem dinheiro para fazer uma obra para 68 mil pessoas, capacidade de 68 mil pessoas, o Corinthians decidiu começar com 48. Aguardando alguma manifestação das autoridades paulistas, que até então estão tratando a Copa como se fosse um jogos abertos do interior, não estão dando a importância que a Copa devia ter. E por conta disso, o prefeito Kassab e o governador Alckmin têm uma reunião amanhã com a Dilma, em Brasília, para ver se São Paulo assume de uma vez por todas que ela é uma cidade protagonista da Copa. Mas o Itaquerão vai sair, viu, Rodrigo?
Vai sair, né? Porque ontem, é interessante essa fala, Gordo, porque ontem, inclusive, na Rádio Globo, onde eu estava ouvindo Corinthians e Coritiba, eles ficaram o tempo inteiro provocando, e o Itaquerão eu acho que não sai até a Copa, e não vai ter campos do Corinthians nada, eles ficaram o tempo inteiro buzinando ali na orelha dos corintianos, né, que por sinal com certeza estavam em massa assistindo o jogo, e eles trucando ali a saída do Itaquerão. Mas quer dizer então que hoje começou as obras, então.
Começaram as obras aquelas, né, os engenheiros aparecendo, né, devem agora começar o trabalho de terraplenagem, que é o pontapé inicial de uma obra, né, e depois tem a retirada dos dutos da Petrobras, que o Corinthians insiste em falar que é uma obra de 2 milhões, a Petrobras retruca falando que é de 30 milhões. Mas eu tenho convicção que o estádio vai sair. Agora, se vai ser o estádio da abertura da Copa ou não, nós vamos ficar sabendo no final de julho, quando vai ter o congresso da FIFA aqui no Rio de Janeiro, para decidir o sorteio das eliminatórias nas várias confederações. Então, será um grande evento no Rio, com os treinadores, com os presidentes das confederações, dirigentes da FIFA. E neste encontro, a FIFA vai decidir praticamente qual a cidade que vai abrir a Copa, quais serão as sedes da Copa das Confederações em 2013. Então, até lá, até o final de julho, se não me engano, o congresso é dia 30, até lá já vai muita especulação, mas ali vai se definir muita coisa. E a expectativa do Corinthians e da própria cidade de São Paulo é de que a cidade ganhe abertura, mas a FIFA não está gostando nada, nada do que está acontecendo aqui em São Paulo, viu, Rodrigo?
Eu imagino. O Gordo, ontem também foi mencionado, acho que não propriamente diretamente com relação à Copa, mas sobre uma determinada amizade entre o Juvenal Juvêncio e o André Sanches. Você tem conhecimento disso aí, Igor?
Olha, por coincidência, na semana, fazendo quase uns 20 dias, Luiz Paulo Rosenberg, que é o diretor de marketing do Corinthians, o homem forte do André Sanches no clube, visitou a redação do Jornal da Tarde do Estadão, almoçou com a gente, e ele falou que toda essa, entre muitos assuntos que ele comentou, ele disse que essa coisa da rivalidade entre Andrés e Juvenal é só para a imprensa, porque eles são amigos, costumam tomar uísque juntos, debatem muito sobre futebol juntos, mas o Andrés, por política, aí, até para animar a torcida dele, disse que não fala com o Juvenal, mas segundo o Rosenberg é tudo balela, viu? Eles são amigos, se encontram e discutem muito ações em conjunto, só que fica aquela história de o Corinthians não jogar no Morumbi. Eu não sei porque que o Andrés tomou essa posição. É o Corinthians que está tomando prejuízo, porque em grandes jogos o Corinthians poderia mandar lá e ter um público bem maior, mas por questões, eu acho que mais para jogar para a torcida do que propriamente para o clube, e eles ficam alimentando essa rivalidade que praticamente não existe.
Ô Gordo, esses jogos você assiste em loco ou você assiste pela TV? Como é que é o jornalista do Jornal da Tarde?
Por exemplo, quando eu estou de plantão, principalmente no final de semana, como eu sou editor do Caderno de Esportes, eu tenho que ficar na redação coordenando todo o trabalho de fechamento das páginas, da distribuição das fotos, fazendo a capa do jornal, comandando toda a equipe e cada estádio que tem um clube paulista jogando, principalmente em São Paulo, a gente tem 2 a 3 repórteres trabalhando. Agora, quando tem uma chance, por exemplo, na quarta-feira eu fui fazer a matéria do jogo Santos e Cerro, porque eu queria ver o Neymar jogar, que eu ainda não tinha visto no campo, tinha visto mais pela TV, né? Embora eu tinha feito entrevistas com ele, então eu fui pro campo e tal, que aí você vai com o seu laptop, de lá mesmo você já escreve dentro da página, né, do que você vai ler no dia seguinte no jornal. Mas a maioria das vezes eu fico mesmo na redação coordenando a equipe, e quando tem uma chance assim, eu vou correndo, porque nada como você ver um jogo de futebol no campo, no estádio, né, que a televisão engana um pouco a gente.
Tá.
Legal. Luiz Antônio Próspero, o Gordo, direto lá de São Paulo, informando pra gente aí sobre essa última rodada do Brasileiro, as novidades com relação, aliás, ou as não novidades com relação à Copa, né? Muito obrigado, Gordo. Uma boa semana pra você, bom trabalho no Jornal da Tarde, viu?
Obrigado pra você também, Rodrigo, Caetano e a todos da comunitária. Foi um prazer novamente falar com você.
Valeu, Gordo, até segunda.
Até segunda, um abraço.
Olha, que tá frio lá em Ribeirão também, viu? O Sr. João tá falando aqui. Por incrível que pareça, ou por incrível que parível, está frio lá em Ribeirão Preto. No próximo bloco a gente vai falar sobre os 99 anos de Guaxupé e a programação que começa já nessa semana.
Intervalo musical.
Hit na internet, um conjunto chamado A Banda Mais Bonita da Cidade. Canta a música Oração.
Meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Ele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em 3 vidas inteiras.
Quero em três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor, até o último coração, pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor, até o último coração.
Chamada Oração, com um conjunto chamado A Banda Mais Bonita da Cidade. Mais de 3 milhões de acessos no YouTube.
87 FM.
Nós vamos começar agora com o diretor de divisão de esportes, Luiz Renato, divisão de cultura, Luiz Renato Braga. Ele vai falar pra gente sobre o aniversário da cidade, a programação do aniversário da cidade, que começa amanhã, terça-feira, dia 31 de maio de 2011. E no dia 1º, o Guaxupé faz 99 anos. Bom dia, Luiz, tudo bom?
Bom dia a todos os ouvintes, Caetano, Rodrigo.
E aí,
aqui na Rádio Beleza. Mó prazer estar com vocês aqui de novo nessa semana movimentada aqui em Guaxupé.
É, bastante.
Vamos que vamos.
Diretor, conta pra gente então aí como é que... O que, que tem para essa semana? O que, que o pessoal pode esperar?
Bom, o prefeito Roberto pediu para que a gente trabalhasse em cima de valorizar os talentos de Guaxupé, né? Seguindo aquela política de dar oportunidade para o pessoal que ainda não se apresentou. Então a gente vai ter uma programação bem vasta, valorizando esses artistas aqui. Vamos ter o Alisson Rian, vamos ter o André Romero, vamos ter o Nick, vamos ter Gil Guaxupé, que há muito tempo não se apresenta aqui. E vamos ter na quinta-feira também a apresentação da Orquestra de Metais do Polo Avançado de Tatuí, São José do Rio Pardo, que é um evento imperdível para quem gosta de música mais erudita, assim. Então vão ser colocadas cadeiras em frente ao palco. Então, pessoal, fica aí o convite.
Essa orquestra é uma que teve aqui no teatro ou é diferente, é outra?
Então, é naqueles moldes. Eles têm vários projetos lá, né? Então, eles divulgam, a gente tem uma parceria com o Polo para poder estar trazendo um evento por mês aqui em Guaxupé, né? Essa é a orquestra maior deles lá. É uma orquestra composta por uma média de 30 músicos, né? Que vem de Poços de Caldas, Mujimirim, São José do Rio Pardo, e eles vêm se apresentar aqui com a gente. É um show bem legal, com, na rua, que é importante, democratizando esse tipo de música para a população. É, apesar desse friozinho que está tendo aí, mas vai dar uma esquentada nas noites aí de Guaxupé.
Com certeza. Bom, daí depois da orquestra, também está aqui que dia 3, a orquestra está marcada aqui dia 2, dia 2 de junho. No dia 3 até o dia 5 vai ter o Aerofest lá no aeroporto municipal.
Isso, isso. Né? O Aerofest, que já é uma festa tradicional, né? E a gente trabalhando nessa... junto com as entidades de Guaxupé, né? Então, o pessoal do Aeroclube que promove esse evento já há muito tempo, é um evento de expressão nacional. A gente recebe gente do Brasil inteiro que vem para cá participar desse evento. É, entrada franca também. Lá você vai poder ter passeio de avião, ver algumas aeronaves que vão chegar. É uma festa muito legal, que muita gente de Guaxupé ainda não conhece. Então fica aí o convite também pro pessoal participar do Aerofest.
Aí vem gente de vários aeroclubes.
Vem de todo lado do Brasil.
Bom, depois tem o show com o André Romero no dia 3, tem uma performance Oficina de Tambores. Inclusive o pessoal da Casa da Criança, o pessoal do CIEG, não?
É o pessoal lá do CIEG, do ProJovem, que é um projeto que o pessoal do desenvolvimento social vem trabalhando. Tá muito legal essa oficina no teatro, então fica também o convite. O pessoal já vai lá, assiste a Oficina de Tambores, depois já fica pro show que vai estar acontecendo no palco montado em frente da prefeitura.
Em frente da prefeitura. É. Até agora, tudo isso que você falou é gratuito, então.
Isso, isso. É. Depois a gente vai ter no domingo uma edição do Todo Mundo no Teatro, né? Que é a peça O Mágico de Oz, é uma peça infantil, de reconhecimento já consagrado, já uma peça antiga, que também vai estar funcionando em preços promocionais de R$10. Dentro daquela campanha Todo Mundo no Teatro. Nos demais, vai ser tudo franco para a população. Uma semana bem movimentada culturalmente, com uma diversidade muito grande de etnias, assim, musicais, teatrais, performáticas. Então a gente está muito feliz com essa programação que está sendo apresentada.
No mesmo domingo também tem o passeio ciclístico com a Unifeg Angaquira, promovido pela Unifeg Angaquira, que é relacionado à Semana do Meio Ambiente.
Isso.
E isso, inclusive, o pessoal da Angaquira vai vir falar com a gente essa semana.
Que legal,
aqui.
Que legal.
Então vão divulgar bastante também, até para que as pessoas participem.
Uhum.
Tem também o passeio motociclístico, né? Esse aí todo mundo pode participar também, menos os cachorros de rua, né?
Menos
o pessoal não vai querer.
Mas o pessoal, os motociclistas aí podem estar participando, vai sair ao meio-dia. Lá do palco, que é montado em frente ao teatro, finalizando no... rodando por toda a cidade, finalizando aqui na Praça da Catedral.
A Catedral também está... isso aí é aberto, qualquer pessoa pode...
quem quiser participar.
Não precisa se inscrever, nada disso.
Chega lá na hora e
chega lá
sair todo mundo.
E sai todo mundo.
Isso aí.
Tem esse ciclo de palestras da Semana do Meio Ambiente, né, que vai ser no Unifeg de dia 6 ao dia 9, que também o pessoal vai estar aqui comentando com a gente essa semana, sobre a Semana do Meio Ambiente. Tem o concurso, segundo concurso fotográfico, o tema é biodiversidade. Isso aqui também é promovido pelo Unifeg lá.
Isso, uma parceria.
Uma parceria. Uma prefeitura de...
O importante falar, Rodrigo, é que é uma programação muito vasta. A gente está fazendo um mês inteiro de eventos, né, que vai culminar lá na Expo Agro, que começa no dia 1º, né? Que aí, então, quer dizer, um mês inteiro com eventos. A gente já começou essa semana com esse projeto Vivolab, que foi junto com o Instituto 14 Bis, né? Que trouxe alguma, além das exposições que tiveram tanto no museu quanto no foyer do teatro, tivemos peças teatrais na rua. Uhum. Então, quer dizer, movimentou bastante o centro da cidade. Então, começou essa semana. E como a programação é muito grande, a gente já deixa à disposição a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, telefone 3559-1004, para que o pessoal possa tirar informações, saber da programação. Lá a gente tem os folhetos também explicativos que já estão sendo distribuídos na cidade. Então o pessoal pode estar ligado aí, porque esse mês vai ser um mês bem movimentado, mesmo porque a gente dá a partida agora para o ano do centenário, né? Que nós estamos, o Guaxupé está fazendo 99 anos e a gente vai culminar com o centenário de Guaxupé o ano que vem. Então já está feita, está começando a contagem regressiva para isso.
Olha, e no dia 19 vai ter até a peça Cats aqui, essa.
Pois
estão
é.
Chique demais.
O teatro de Guaxupé, hoje a gente fica muito feliz que é uma área que democratizou, e isso é favas contadas, assim, né? Então, quer dizer, o pessoal vai mesmo, é uma área que a população já viu que pode ser usada e que está sendo democratizada, então a gente fica muito feliz. Então, além dos eventos que são feitos pela secretaria junto com a prefeitura, né, as parcerias que são feitas com essas peças que vêm de fora, disponibilizando espaço e levando entretenimento e cultura para toda a população.
Eu queria também fazer um elogio, né, parabenizar o pessoal do Instituto 14 Bis, que você mencionou da Caravana Digital, em parceria com a Prefeitura Municipal também, todas as pessoas que se envolveram, as fundações, a própria rádio aqui também, e que realmente essa semana foi... Já começou com os dois pés, né, na verdade, fincando, foi muito legal mesmo. E inclusive a palestra de sábado eu tive lá, fora os teatros, enfim, a palestra sábado de manhã já começou às 10 da manhã no Teatro Municipal, no último sábado, estava excelente, sobre redes sociais, mobilização política.
E foi muito legal, Rodrigo, a participação dos alunos também, que estiveram lá, as crianças, que foram lá, que eram muito bem recebidas e ficavam assim, extasiadas de ver o que estava acontecendo ali, por ser uma novidade para eles. O pessoal recebeu muito bem. Eu também quero aproveitar essa oportunidade para parabenizar o pessoal do Instituto 14 Bis, que trabalharam sem medir as consequências, assim, para poder trazer para Guaxupé isso, e a gente ficou muito feliz.
Ô, Lu, dia 1º de junho, que é o dia do aniversário da cidade, está programado o desfile lá. Como é que vai ser o desfile desse ano?
Então, a gente vai ter... todas as secretarias se juntam para poder estar trabalhando no ato cívico, que a gente chama. Então, o ato cívico está previsto, o início dele para as 8h30 da manhã. Vai ser feito na avenida, como todos os anos. Esse ano a gente vai ter um desfile que está englobando todas as escolas de Guaxupé. Então, os alunos vão estar participando. Então, cada escola vai estar divulgando um tema. Então, vai ser falado sobre cultura, sobre esporte, sobre finanças, enfim, cada escola vai estar representando um tema. É um desfile que vai estar trazendo a fanfarra do centenário, que são duas fanfarras, tanto a mirim quanto a adulta, né, formada por alunos das escolas aqui de Guaxupé. Então, nós acreditamos num desfile muito legal que vai acontecer esse ano. Então, tem o hasteamento da bandeira, o hino, enfim, toda aquela parte cívica que todo ano tem, e depois o desfile, que a gente já começa com essas festividades às 8h30. O que eu queria deixar de aviso para a população é a respeito das interdições de trânsito que vão estar acontecendo. Houve um clamor muito grande da população, e são dicas até que vocês aqui da comunitária nos passaram, para trazer o palco para o centro da cidade, para ficar um espaço mais gostoso, favorecer até o comércio, né? Então a gente traz o palco para o centro da cidade. É importante falar que todos esses dias de shows, que vão ser terça-feira até no sábado, a gente vai estar interditando essa parte da avenida a partir das 18 horas, para as passagens de som, para poder preparar e para dar uma segurança para a população que vai estar ali. A gente vai ter vias de acesso diferenciadas, que vão estar bem sinalizados. Então a gente pede a compreensão da população, porque a gente, às 18 horas fecha, e tão logo acabe o show já é liberado e o trânsito volta ao normal durante todo o dia. Então não vai haver nenhum dissabor pro pessoal que tá trabalhando ali durante o horário de comércio. E aproveito também para avisar o pessoal do comércio para se preparar para receber, porque a gente está esperando um público bem legal assim durante esses eventos. Então o pessoal, a gente não vai permitir a entrada de copos, vidros, esses materiais cortantes, até para a segurança da população. Foram contratados muitos seguranças que vão estar trabalhando. É uma festa para a família, que o pessoal pode descer. A gente vai estar disponibilizando copos plásticos para não deixar entrar. Então a gente pede o pessoal do comércio para estar comercializando em latas ou em copos plásticos, para a gente não ter problema depois de algum objeto cortante.
Tá. Ô Lu, antes da Câmara perguntar, quanto é que vai custar isso?
muito baratas, a gente achou até. A gente não fechou os valores ainda, mas como são artistas de Guaxupé e os shows são locais, então os custos são bem assim... Apesar do bom trabalho que eles vão estar divulgando, são custos, a gente acredita que esse evento não vai passar de 50, 60 mil reais, com tudo, já contando a semana, locação de som, segurança, que é um item que a gente bate muito em cima, a gente vai deixar muita segurança lá para dar um conforto e a segurança da população. Então, quer dizer, a gente fala de um evento que dá início ao centenário, né, a contagem regressiva do centenário de Guaxupé. Então a relação custo-benefício que vai trazer para o comércio, para o pessoal que trabalha nos arredores, além do entretenimento e de tudo que a população vai estar recebendo, é um custo-benefício muito legal.
Ô Lu, só antes da gente encerrar aqui, com relação ao desfile, uma dúvida, até que é uma curiosidade particular, mas acredito que vai sanar outras dúvidas aí dos ouvintes que também compartilham dessa mesma questão. O ano passado teve no desfile, foi um desfile só que passou, assim, porque eu não lembro, parece que foi cancelado por causa da chuva, daí teve, aí nem todo mundo pôde, não sei como que foi organizado isso para fazer o desfile em outro dia, e teve um desfile que condensou algumas escolas e algumas entidades nesse desfile. Esse ano você falou que vai ter cada escola com um tema, tal, 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 mas são desfiles diferentes, cada escola com o seu, ou vai dar condensado num grande desfile, um grande bloco, cada ala aí, digamos assim, representando sua escola, é isso?
A comparação é exatamente essa, a gente, a grosso modo falando, a gente imagina como uma escola de samba mesmo, né, dentro do que você está falando. Mas a verdade é isso, na verdade, o ano passado não foi um desfile, propriamente dito. Foi a apresentação da fanfarra do centenário, né, que saiu. Então a gente, e apesar de ser feriado, é um dia letivo. Então os alunos está sendo contado como um dia letivo. Uhum. Então houve a apresentação das bandeiras, né, com o nome das escolas. Esse ano não. As escolas vão vir, vão formar um grande desfile, né, ininterrupto, que vai estar passando todas as escolas, cada um mostrando um tema, né, que vai ser desenvolvido. Então vai ser uma coisa maior, assim, que a gente fica muito feliz até e agradece as diretoras das escolas, os alunos, os pais dos alunos, por terem abraçado essa causa. A Fanfarra do Centenário já está ensaiando há algum tempo, a gente tem acompanhado. Eu quero parabenizar os instrutores também, que estão fazendo um trabalho muito legal, o Cassiano, o Matheus, o pessoal da Secretaria de Educação, que não mediu esforço também para estar trabalhando, e o resultado vai ser visto agora no dia 1º aí, que eu acho que o pessoal vai gostar muito.
Legal. Luiz Renato Braga, diretor de divisão de cultura aqui do município de Guaxupé, muito obrigado pela tua presença aqui, e amanhã boas festas para toda a população de Guaxupé, que começa amanhã já, né?
Obrigado, a gente quer agradecer mais uma vez o pessoal do 87 por esse espaço para poder estar comunicando a população, e fica aí o convite, né, Rodrigo, Caetano, além... vocês eu não preciso nem convidar, que eu tenho certeza que vocês vão estar lá.
A gente está em todos os lugares.
E a gente fica o convite para a população, que pode descer com a sua família, pode descer com todo mundo, que vai ser uma festa muito segura, com vários tipos musicais, para todos os gostos. Então a gente fica muito feliz, assim, de estar lançando isso. Esperamos todos lá embaixo na Avenida Conde Ribeiro do Vale.
Está lá no GXP a programação completa, a manchete principal do dia de hoje, para quem quiser reapresentá-la aqui, tá? Valeu,
um abraço.
Nós conversamos com o Luiz Renato Braga, diretor da Divisão de Cultura do município de Guaxupé. E eu queria aproveitar, mandar aqui um alô para o Thiago, para dois Thiagos, o Paixão e o Leonel, a gente se encontra lá, viu?
O Giro por Guaxupé.
Olha, daqui a pouco a gente vai falar sobre a... como é que é? Câmara se transforma no palco da vergonha. Em Muzambinho, a coisa está pegando fogo lá, viu, Rodrigo?
A coisa lá em Muzambinho está mais... já está um incêndio...
Olha,
que está consumindo tudo ali já.
Eu tô lembrando, eu tô vendo essa história, eu tô lembrando. Guaxupé é uma cidade pitoresca mesmo, né? O que aconteceu em 2009. A cidade ficou sem prefeito, ficou um final de semana sem prefeito, você lembra disso?
Eu lembro.
Afastaram o prefeito, a Câmara foi, afastou o aviso. Não, então ninguém vai ser prefeito. Guaxupé ficou 3 dias sem prefeito, vocês lembram disso? Que coisa, hein? Faltam 2 minutos para as 11 da manhã, já a gente continua. E falando nisso, tem uma foto aqui que o Eustáquio mandou. Sabe aquela pessoa que eu vi entrando da prefeitura, que você viu saindo da prefeitura?
Sei.
Então, o Eustáquio mandou uma foto, ele estava lá no barracão de obras.
Eu
uma
vi
uma foto dele aqui lá
eu
no barracão de obras. Ah, vou te falar uma coisa, hein? Muito bem. Faltam 2 minutos para o intervalo. A gente, para as 11 da manhã, a gente vai aqui para o intervalo rápido. Voltamos já com muito mais.
Apoio Cultural.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Big Gruff, o primeiro fast food delivery da cidade com alvará sanitário. Big Gruff, 3551-5101.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa,
10h59.
Pratique esporte, pratique Esporte Estância.
10h59.
Olha, agora 11 horas da manhã, vamos aqui para o nosso Alô Comunidade.
Alô, alô Comunidade. Alô Comunidade.
As informações sobre a palavra do público. Bom dia para o Rafael, falou que o uniforme vinho do Corinthians foi uma homenagem ao Torino da Itália, né, que aconteceu em 1948, time sensação da Itália em toda a Europa, veio para o Brasil numa excursão jogar contra equipes nacionais. A equipe italiana deixou o país com apenas uma derrota para o Corinthians. Pouco menos de um ano depois, uma tragédia abalou o mundo do futebol. Depois de participar de um amistoso contra o Benfica para a despedida de Francisco Ferreira em Portugal, o avião que levava a equipe do Torino se chocou contra a Basílica de Superga, nos arredores de Turim, na Itália. O mundo não conseguia acreditar que era o fim do grande Torino e o esquadrão que chegou a ser tetracampeão italiano e de Valentino Mazzola, craque da seleção italiana. Morreram 30 pessoas que estavam no voo, entre elas 18 jogadores, e foi um choque para todo mundo. Essa comoção pela perda de jogadores que formavam a base da seleção da Itália foi tamanha que o funeral reuniu cerca de 500 mil pessoas na época. O Torino nunca mais seria o mesmo. No Brasil, o Corinthians se sentiu na obrigação de homenagear a equipe. Em um amistoso contra a Portuguesa, o Corinthians disputou a partida vestindo as tradicionais camisas grenás do Torino. Para a homenagem ser completa, a vitória não poderia faltar. E foi isso que aconteceu com gols de Colombo e Noronha. O timão honrou a memória do esquadrão italiano. E é para homenagear de novo essas camisas do Torino que o Corinthians volta com esse uniforme lindo das cores do São Paulo, né? Apesar de que o símbolo do Corinthians é vermelho, preto e branco. Senhoras e senhores que acompanham esse nosso programa, temos aqui também a opinião do Daniel. Daniel, bom dia, Daniel. Tá mandando aqui um e-mail pro vereador Levi, encaminhando uma cópia pra gente, falando que no dia 13 de maio eles se falaram sobre um buraco na rua Cristiane Maria de Lima Prudente, no Jardim Bela Vista, onde ele comprou um imóvel recentemente, e o vereador falou que de imediato ia ajudar, e no mesmo instante entrou em contato com o Departamento de Obras para solicitar que alguém tomasse providência sobre o referido buraco. Até o momento, a coisa continua do mesmo jeito. O buraco só não está maior, mais profundo e oferecendo mais risco às pessoas que por ali transitam, porque alguém teve a felicidade de colocar entulho dentro do buraco. Ele disse que é um morador novo lá, porém, a turma que mora há bastante tempo informou que o buraco já existe há pelo menos 2 anos. Não dá para entender, muito menos aceitar tamanho descaso para com o nosso bairro, para com os seus moradores, uma vez que cumprimos com as nossas obrigações, pagando em dia o IPTU, entre outros impostos. Contamos com a ajuda de Vossa Excelência para que sejam tomadas providências com relação não só a este buraco, mas também a vários outros que se encontram nas ruas do bairro. O bairro, lembramos que é Jardim Bela Vista. A Operação Tapa Buracos passou por lá, mas apenas tamparam os buracos da rua que dá acesso ao bairro. Próximo a esse local existe também um bueiro entupido para ajudar. Ele manda até fotos aqui do bueiro entupido. E ele agradece em nome dos moradores do bairro e manda esse e-mail que ele mandou para o vereador, encaminha como cópia aqui para a rádio, para a gente tornar público as coisas que acontecem lá no Jardim Bela Vista. Daniel Correia, Guaxupé, 30 de maio de 2011, está dado o recado aqui. Esperamos, Daniel, que o problema seja resolvido. E vamos rezar enquanto isso, né? Então, 11:03 agora, é hora do baú do Ricardão. Na sequência, as informações sobre a Câmara lá de Muzambinho. E vamos falar também sobre o Guaxupeano, que está apresentando um programa na UOL, que tem muitos e muitos e muitos acessos. Esse programa chamado Clique na Real. Já já a gente fala sobre isso.
Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
11:04.
Apoio Cultural.
Empório do Pastel, o mais delicioso pastel frito na hora e uma infinidade de sucos e vitaminas. Empório do Pastel, em frente ao tiro de guerra.
Fé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Uma bala separa mãe de filho, irmã de irmão, amigo de amigo, alguém de seu futuro. Mas agora, a luta contra a violência pode unir todos para não separar mais ninguém. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar e como receber sua indenização. Ministério da Justiça. Governo Federal.
Caro amigo, caso tenha problemas com álcool ou algum membro de sua família, estamos dispostos a te ajudar. Venha compartilhar conosco, porque passamos e hoje mudamos as nossas vidas. Alcoólicos Anônimos. Reuniões segundas, quartas e sábados, ao lado da Igreja Nossa Senhora das Graças, no Taboão, e quartas e sextas, das 8 às 10 da noite, no Salão da Igreja São Judas, no bairro Santa Cruz.
Pérolas da música de todos os tempos. É hora de abrir o baú do Ricardão. Baú do Ricardão.
Apresentação: Ricardo Bicalho.
Baú do Ricardão.
Bom dia, ouvintes da comunitária. Bom dia, meu caro Caetano Cury.
Bom
meu
dia,
caro Rodrigo Sá.
E aí, como é que foi de descanso?
Tudo bem. Tudo foi, bem, né? Foi legal, deu tudo certo. Estamos todos a pleno vapor agora, com a saúde zerada.
Muito bom. E o cabelo novo também.
Cabelo novo.
Você tirou? Você cortou o rabo?
Tirei.
Tirou o rabo?
Tirei.
Deixa eu ver.
Cortei meu rabo.
Ah, tirou.
Porque é uma outra intenção que daqui a uns dias você vai saber.
Tá. Bem, você vai fazer outro penteado diferente agora, logo, logo?
Logo mais.
Tá bom. Bom, e aí?
Posso falar agora?
Sim, fica à vontade.
Sim. Então, como eu havia prometido os ouvintes a semana passada, queria colocar umas músicas que eles solicitaram pra gente. Não deu, não foi possível. Vai ser agora, meu, nessa semana. E vamos começar colocando uma que apareceu naquele filme Breakfast in Tiffany's, que no Brasil saiu como Bonequinha de Luxo. Uma canção de Henry Mancini, que inclusive naquele ano, 1961 ou 2, ganhou o Oscar de melhor canção de filme e tudo tal. E ele fez especialmente para a voz da magnífica, da linda, daquela que todo mundo queria casar com ela, Audrey Hepburn. E realmente a aparição dela naquele tubinho preto em frente à loja Tiffany no começo do filme é bárbaro, é bárbaro, é bárbaro, é bárbaro. Então vamos ouvir com Frank Sinatra, Moon River.
Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend. Moon River,
aí tem aquele que vai falar: nossa, mãe, que música de velho essa, que música chata, hein? O que você poderia responder para essas pessoas que ainda não tiveram a sensibilidade de ouvir e interpretar Frank Sinatra com o coração?
Mesmo? Você quer que eu fale?
Boa semana, viu?
Para você também.
Você ouviu o Baú do Ricardão. Pérolas da música de todos os tempos. Cidadania e utilidade pública. O Giro por Guaxupé.
Acontece do dia 3 ao dia 5 de junho em Guaxupé a 10ª edição do Aerofest, um evento onde encontram-se aeronautas de todo o país. No dia 3, o evento estará aberto a partir das 9 horas da manhã e os pilotos irão recepcionar o público visitante. Já nos dias 4 e 5, das 9 da manhã até as 6 da tarde, paraquedismo e voos panorâmicos estão entre as atrações do Aerofest. Simultaneamente, haverá exposição de lingeries e de montadoras de aviões, bem como outras atividades comerciais. O Aerofest acontece entre os dias 3 e 5 de junho no Aeroporto Municipal de Guaxupé. A entrada é gratuita, mas o estacionamento será pago e o valor arrecadado será revertido a entidades beneficentes. Haverá também uma praça de alimentação para atender aos visitantes. Tem início no dia 1º de junho a segunda festa do Lar São Vicente, Festa dos Três Santos. Realização de terços, shows e apresentações folclóricas todos os dias. Barraca do bar, barraca do caldo quente, do doce, do espeto, dos assados, do quentão e vinho quente, dos idosos e da tirinha. Diversão garantida para toda a família. A festa tem início no dia 1º de junho e vai até o dia 12, com exceção dos dias 6, 7 e 8. Ninguém acertou as 6 dezenas sorteadas no concurso 1287 da Mega Sena na noite de sábado e o prêmio acumulou. Com isso, na próxima semana, quarta-feira, dia 1º, a loteria pode pagar até 43 milhões de reais a quem acertar os 6 números que serão sorteados segundo estimativas da Caixa Econômica Federal. As dezenas sorteadas neste sábado foram 11, 12, 31, 33, 42 e 52. Embora ninguém tenha levado o prêmio milionário, 137 apostas acertaram a quina e outras 8.177 apostas acertaram a quadra. A aposta mínima com 6 números custa R$ 2,00. E já começaram as inscrições para a edição 2011 do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O prazo final termina às 11h59 da noite do dia 10 de junho. As inscrições só poderão ser realizadas pela internet através do site do INEP. As datas do exame foram confirmadas para os dias 22 e 23 de outubro. A partir de 2012, a avaliação terá 2 edições. A expectativa é que o número de participantes possa chegar a 6 milhões, cerca de 1 milhão a mais que no exame do ano passado.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé, Minas Gerais, nesta segunda-feira, dia 30 de maio, é máxima de 20 graus e mínima de 6. Sol com algumas nuvens e não deve chover.
Previsão do tempo. Notícia.
Neste final de semana, no sábado, o mundo viu o melhor futebol do planeta em campo. Na final da Liga dos Campeões da UEFA, que foi realizada em Wembley, Londres, Inglaterra, o Barcelona, com um verdadeiro show de Lionel Messi, o argentino melhor do mundo, venceu o Manchester United por 3-1 e em menos de 24 horas depois de vencer a Liga dos Campeões pela quarta vez em sua história, o Barcelona já estava na Catalunha, fazendo a festa com os torcedores. A delegação chegou por volta das 11 da manhã de domingo, horário de Brasília, em Barcelona. Já no aeroporto, milhares de fãs e torcedores esperavam os jogadores após a conquista de mais um título. O Barcelona é agora um time imbatível, Pelo menos é o que pensa o técnico Pepe Guardiola, um dos treinadores mais vencedores que a história do Barcelona já teve. O zagueiro Piquet vibrou bastante com o título e aproveitou para alfinetar os críticos, antes de curtir o show da namorada Shakira em Barcelona, que foi o ponto final da comemoração da equipe inteira. Com este resultado, o título da Liga dos Campeões da UEFA, o Barcelona está automaticamente classificado para a disputa do Mundial de Clubes, que este ano será disputado na cidade de Tóquio, no Japão. Agência Rádio Web, com informações da Liga dos Campeões da UEFA, Felipe Osborio.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
E agora, direto de Muzambinho, Wagner Alves, diretor da Folha Regional, para contar o que está acontecendo naquele ringue.
Prazer falar com vocês, muito bom dia ouvintes da rádio comunitária da nossa querida cidade de Guaxupé, aliás, Guaxupé que comemora aniversário essa semana, mas infelizmente o tema é complexo, grandioso e lamentável. Como eu disse na última manchete da Folha, você percebeu aí que a Câmara de Muzambinho se transformou aí no palco da vergonha, principalmente com a situação vivida e que está acontecendo hoje de manhã, inclusive, viu?
O que está ocorrendo agora, nesse momento lá, Wagner?
No último sábado houve uma reunião extraordinária convocada pela mesa diretora, através do vice-presidente e secretários, e nessa reunião extraordinária realizada no Salão Nobre do Colégio Estadual, já que a Câmara estava fechada, os vereadores optaram aí para destituir o presidente, o vereador Otávio Luciano, da presidência da Câmara. Com a aprovação de 7 vereadores, foi votada uma representação e agora ele tem aí 10 dias para se defender. Continua vereador e, é claro, continua também como presidente, mas afastado. Só que hoje de manhã, o vice-presidente Gilmar Labanca deveria ter acesso para dar prosseguimento aos trabalhos. A Câmara estava trancada com seguranças e as chaves em mão do presidente, que não entregou para ninguém. Então a situação está virando caso de polícia. Neste momento, a polícia está aguardando aí uma ordem judicial para que talvez tenha que arrombar as dependências da Câmara nessa manhã. Então a situação realmente está cada vez mais crítica e profundamente lamentável para Muzambinho, principalmente, né?
Wagner, como é que começou essa história toda?
Essa história tem uma ordem cronológica de muitos fatos desde o ano passado. A realidade é que o professor Otávio Salles era do grupo de oposição que até então estava à frente da Câmara. No primeiro biênio, o grupo de oposição formado por 5 vereadores teve a mesa diretora e esteve à frente da Câmara, e ele fazia parte dessa composição. A partir de novembro do ano passado, ele começou a se aproximar do prefeito e elogiar o prefeito, e até que, numa jogada aí, ele preferiu se afastar do grupo de oposição e apoiar o vereador Reginaldo Islaú Canarinho para a presidência para esse próximo biênio. Então, em novembro, ele anunciou isso, e com o apoio dele seriam 4 vereadores da situação, com o apoio dele 5, o Canarinho seria o presidente e a mesa estaria aí na mão da situação. Só que numa jogada de mestre aí no final de dezembro, durante a votação da mesa diretora, o Otávio novamente pulou de lado, voltou para a oposição. Esse grupo que está lá ofereceu a presidência para ele e ele aceitou e foi eleito pela oposição que até então estava no poder. Em janeiro, fevereiro, começou a ter algumas atitudes para botar a turma para trabalhar, é assim diz ele, e numa canetada em abril, em março, ele demitiu todos os cargos de confiança da Câmara, que até então era do grupo de oposição, que é apoiado por ele, né? E a partir daí a coisa degringolou para fatos acima de fatos. A Câmara não trabalha desde março, contratou-se novamente novos membros para servidores para a Câmara, e o tempo ferveu, a votação praticamente não andou, até que culminou com a agressão a um vereador, Márcio Dias, primeiro secretário, quando ele, por não atender e não entender a ação do vereador Márcio Dias, primeiro secretário da Câmara, na assinatura de cheques, ele partiu para a agressão. Houve inclusive o chamado guarda-chuvada, tentou atingir o vereador com guarda-chuvas, e a partir daí a coisa degringolou, chegando ao cúmulo de entrar com a representação para afastar da presidência, ele não aceitando isso. Os vereadores agora estão aí nesse impasse, e hoje a situação está dramática aqui em frente à Câmara Municipal, o prédio do Legislativo.
E, Valeu, eu estava vendo aqui, inclusive, no seu jornal, aqui na Folha Regional, na edição do dia 28, último, e a foto aqui do... Agora já é presidente, é isso?
Ele é presidente ainda, né? Ele foi afastado, está certo, da presidência, enquanto se julga a representação contra ele quando ele praticou inúmeras irregularidades. Essa irregularidade está sendo julgada, né?
É.
Então, agora, foi, nessa reunião extraordinária de sábado, ele foi afastado por 7 votos, a representação foi do vereador Canarinho contra ele, então o vereador não vota, nem o presidente, né? Então ele foi afastado com 7 votos da presidência, ele continua vereador. Só que ele não aceita isso, ele diz que há irregularidades muito grandes aí na Câmara, nessa votação, que não, o regimento interno não permite. Então ele está se baseando no regimento e, de maneira ditatorial, está agindo, porque hoje ele trancou a Câmara, colocou seguranças e com todas as chaves das dependências estão em posse dele e não irá entregar para ninguém. Inclusive o vice-presidente está com polícia agora aguardando esse levantamento. Então começou por aí, viu?
É, a foto dele, ele ficou sozinho nessa sessão de 23 de maio, né, presidente Otávio Salles? Ficou sozinho na Câmara,
é
isso?
Ele não aceitou, por exemplo, os vereadores para votar a representação contra ele. Ele não aceitou, não pôs em votação os vereadores. Retiraram do plenário e deixaram ele falando sozinho. Foi isso que aconteceu. É profundamente lamentável, você percebe nas imagens que a Folha traz, você sabe, uma cobertura bem ampla dos legislativos. E a gente valoriza muito o poder legislativo, fundamental para a democracia. E, lamentavelmente, nós estamos vivendo de uma maneira triste. A cidade de Muzambinho está sendo um péssimo exemplo com relação a isso.
Para os seus leitores, foi publicado no seu jornal aqui também nessa última edição. Ele diz o seguinte, que o palco da vergonha dá vergonha, para ele o circo montado dentro do plenário por atores de péssima qualidade está manchando o nome de Muzambinho. Isso é o sentimento um pouco da população em geral na cidade? O que você sente aí, Wagner?
Exatamente, é um fato que é geral. É uma análise de um dos nossos leitores, que mandou uma matéria, e de maneira muito clara ele está citando que está manchando o nome de Muzambinho, são péssimos atores, então é um envolvimento por causa de poder, né? E nesse envolvimento de poder, lamentavelmente, essa é uma imagem que a população de Muzambinho está tendo do legislativo, uma péssima imagem, culminando com aquilo que o vereador tem falado. Talvez essa tenha sido uma das piores câmaras de todos os tempos na cidade de Muzambinho.
Agora a briga fica uma briga relacionada à disputa de poder e um povo, mas projetos de benfeitoria e questões produtivas para a cidade não estão sendo votados de novo, né?
Por exemplo, hoje, por exemplo, a ideia com o vice-presidente assumindo, o afastamento do Otávio Salles da presidência, o vice assumindo, iria colocar 3 projetos fundamentais. É a recurso para votar para uma água do bairro Patrimônio, na cidade, zona rural de Muzambinho, a questão de desconto de um IPTU que tem que ser votado. Então são coisas que atingem o consumidor, a população, a comunidade, e está tudo travado em virtude desses impasses, pela busca, vamos dizer aí, né, meu caro amigo, desenfreada de poder, né?
Bom, para a gente encerrar aqui, daqui para frente, lá na Câmara Municipal, então está sendo votado, na verdade, foi essa destituição do presidente, é isso?
Exatamente, o afastamento dele da presidência, ele continua como vereador e como presidente, enquanto isso foi criada uma comissão de investigação de inquérito para apurar as irregularidades dele como presidente. Aí, a partir desse momento, se ele for após a ampla defesa dele em 10 dias, se ele for afastado da presidência, será realizada uma nova eleição para a mesa, para a presidenta da Câmara, entendeu? Então, enquanto isso, ele não aceita esse tema e por isso que a situação está essa forma que nós estamos observando. Hoje, lamentavelmente, está se aguardando talvez uma ordem judicial para que a Câmara seja aberta, para que o vice-presidente, o Gilmar Labanca, possa entrar e ter acesso para que, de repente, possa acontecer uma reunião hoje à noite. Seria a reunião ordinária de toda segunda-feira. Mas o clima continua tenso e com a polícia envolvendo aí, a polícia aqui nas proximidades do prédio da Câmara, aguardando aí uma ordem judicial para, de repente, invadir o prédio para que o vice-presidente possa tomar posse da área. Lamentavelmente, esse é um fato até esse momento e vamos aguardar o desenrolar da parte da tarde e à noite. Muitas novidades virão ainda e na próxima semana nós estaremos trazendo essa ampla cobertura na edição da Folha, ok?
A última coisa aqui, tem algo relacionado às diárias também, Wagner, é isso? Parece uma CPI, que uma gripe.
O Otávio Luciano, que é o presidente, ele mostra a questão de trabalho e diz que existe uma caixa preta de diárias e gastos absurdos nos últimos 2 anos do grupo dele mesmo, que estava ali, todos os vereadores, né? Então ele já testou aí de gastos de mais de 30 mil de um vereador, 31 mil de outro. Então ele promete soltar essa caixa preta das diárias, que é outro tema também que poderá aí ainda vir à tona, e nós estamos aguardando para acontecer. Mas de qualquer maneira, é a busca do poder, um atacando o outro, e a situação é crítica neste momento.
Aí eu pergunto, pra quê? Qual que é a finalidade disso?
É pra ver quem manda mais, tá. É tipo o dono da bola,
então,
sabe?
Mas beleza, mas mandar pra quê?
Pois é.
Qual que é o prazer que a pessoa tem em mandar?
Pois é.
O que que ganha? Ah, vou ganhar dinheiro, então vai ganhar, mas peraí. Pra quê? É. Ah, vou encher o bolso de dinheiro, pra quê? Pra ser feliz?
Só pra mostrar que pode mais.
Será que as pessoas... Como é que as pessoas conseguem ser felizes passando em cima do direito dos outros?
Não, e como é que as pessoas conseguem ser felizes com algo tão fantasioso como isso, né? Que
ser o presidente da Câmara de Moçambique.
Totalmente superficial, porque é algo que não vai, que daqui a pouco não é mais. Você é presidente enquanto você está, e você serve o povo enquanto você está lá, né? Então, você é o cara que tem mais patrões aí, e tem que prestar serviço, sabe, com humildade, com respeito, com dignidade.
Trancou a câmera, ele trancou, ele vai achar com a
câmera. É tipo o dono da bola, você já tá bom, então ninguém. A bola é minha, ninguém joga mais.
Jesus,
senhor. É incrível.
Que coisa, hein?
Incrível, incrível.
Não, eu não sei a gente não sabe o que, que passa na cabeça do vereador, o que, que passa na cabeça do presidente da Câmara, porque realmente a gente não tem como imaginar o que, que passa na cabeça pra pessoa. Independente desse fato ou não, o que o poder faz com as pessoas? Né?
Olha,
pra que isso?
Você sabe, Caetano, que ouvindo 87 FM, eu nunca imaginei que eu fosse falar isso, mas sábado, na palestra que teve sobre mobilização política e redes sociais no Teatro Municipal, promovido pelo Instituto 14 Bis da Caravana Digital, teve uma frase falada lá sobre mobilização política que foi o seguinte: tudo fica mais fácil quando você não precisa de intermediários. Eu estou começando a achar que é meio que por aí. A população, se não precisasse da Câmara como intermediária, está parecendo que vai ficar, que a coisa ia ficar mais
produtiva,
né? Porque hoje, esse intermediário, ele realmente tem mais atrapalhado ou barrado do que desenvolvido.
Por conta do ego, né? Porque um quer aparecer mais que o outro, um quer mandar mais que o outro. Sendo que depois vai tudo pro mesmo lugar. 11h28 agora. Hoje o Gustavo Borges, medalhista olímpico de natação, vai participar da abertura do Meu Primeiro Negócio em São Sebastião do Paraíso. Hoje, entrada 1 quilo de alimento não perecível. Uma palestra sobre atitude de campeão às 19 horas no Ouro Verde Tênis Clube, no bairro Mocoquinha, em São Sebastião do Paraíso. Agora, 11h28, intervalo rápido, a gente volta já.
Apoio Cultural.
Escritório Contábil Smar Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
São João Supermercados, o supermercado da família. São João
Supermercado. Ponto Chique do Cuchula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula.
11h29.
Paulo Rogério Leite Ribeiro já foi presidente do Conselho Tutelar aqui em Guaxupé, já foi repórter pela TV Sul, já foi repórter aqui pela Rádio Comunitária e hoje está com um programa num canal da UOL, da TV UOL, né, um canal online que tem muitos acessos. O programa dele se chama Clique na Real. Ele esteve em Guaxupé nesse final de semana, inclusive a gente estava gravando uma participação minha no programa, falando sobre esses desenhos, essas coisinhas que a gente faz, e ele comentou conosco depois, né, do bate-papo que a gente fez sobre esse programa, sobre esse projeto e outras coisas mais.
O Clique na Real é um programa que ele mostra as coisas em detalhes.
geralmente uma televisão ela faz uma matéria bem superficial, e o Clique na Real não, ele tenta levar a emoção dessa matéria, os detalhes realmente dessa matéria para quem está assistindo.
Bom, e o que você já fez, o que você tem para fazer pela frente nesse programa?
O programa é novo, né, na Clique TV, da TV da UOL. Eu tenho só, por enquanto, dois programas gravados, mas eu tenho vários já agendados. Eu já gravei com o Tuca Fernandes, né, do Jamil, já gravei com o Gustavo Lima, o Bel Marques, do Chiclete com Banana, já gravei com o Caetano Cury também hoje, acabamos de gravar, né? E eu tenho agendado aí acrobacia aérea, fazer um voo de balão, um maquiador de defuntos. Eu já estou agendando para mostrar como que é esse trabalho de maquiador de defuntos. Então a ideia é essa, é mostrar o detalhe de tudo isso, tentar levar a emoção de tudo isso para quem está assistindo o Clique na Real.
Com certeza o maquiador de defuntos é mais interessante do que o cartunista, mas você saiu aqui de Guaxupé, foi para São Paulo por quê?
Eu comecei a trabalhar em televisão aqui em Guaxupé. Eu trabalhei na TV Sul, depois eu tive um tempinho na rádio, então eu vi que é o que eu gostava. Tentei fazer direito, fiz 3 anos de direito, mas não era o que eu queria. E a oportunidade que surgiu foi agora esse ano, né, em 2011, poder estar indo morar em São Paulo. Lá eu faço o curso de rádio e TV. E aí, graças a Deus, conheci o Fábio Leonel, que me apresentou ao Marcelo e ao Kendi, e acabei entrando na produção da Clique TV, né? Faço a produção técnica de alguns programas lá, alguns artistas, e eles vendo o meu trabalho, conhecendo um pouco aí da minha história, por já ter passado em televisão, enfim, eles me deram essa oportunidade de ter um programa nesse canal da UOL. E o mais legal é que não só eu, mas eu consigo levar o Pedro Gratieri, que é daqui de Guaxupé também, para trabalhar comigo lá. Ele continua aqui em Guaxupé, mas nós vamos começar a trabalhar de 15 em 15 dias, ele vai sair um pouquinho daqui e foge para lá e a gente grava o programa. Então isso é legal, é um meio, você sabe que é aqui, não é por currículo que ninguém pega ninguém. Rádio e televisão é muito por indicação, e eu tive uma sorte imensa de parar em São Paulo, uma cidade, né, enorme, sem conhecer ninguém, e aí apareceu esse Fábio Leonel, que é um amigo meu da faculdade, né, que me deu essa chance de me levar para o UOL, de me levar para a Clique, e eu estou dando essa chance com o Pedro também. Nós estamos apostando em um projeto juntos, né, e que está dando certo.
Conselho Tutelar nunca mais.
Caetano, o conselho ele foi uma experiência que me marcou muito, sabe? O conselho me amadureceu demais, foi um sofrimento demais também, porque foi até por problema de saúde que eu tive que deixar o conselho, mas assim, às vezes até conversando com a minha família ou algum amigo, geralmente eu conto experiências que eu vivi no conselho, mas é tudo coisa boa, sabe? Assim, foi coisa... coisas ruins, mas que para mim a gente acaba absorvendo como uma coisa boa, e amadureci demais. Agradeço todo mundo que sempre acreditou no meu trabalho. Depois de Conselho Tutelar fui parar no São João Supermercado, fiquei lá na frente do marketing por um ano, né, e depois acabei indo para São Paulo. Então assim, veio vindo uma escada de televisão, Conselho Tutelar, São João, e hoje eu estou em São Paulo, e hoje eu sou uma pessoa realizada, faço o que gosto, e eu acredito que daqui para frente vai ser cada vez melhor.
E tudo começou lá nos intervalos do ginásio, né, Paulo?
É interessante isso, Caetano, e eu não esqueço, né? Eu lembro que eu e você, você tinha vontade de entrar para a rádio, você levava um gravadorzinho lá, né, com a fita, e a gente fazia um pilotinho do programa Radiação, né, que já teve pela rádio comunitária. Depois eu lembro que eu te acompanhei um tempo quando a rádio ainda era lá no Taboão, no fundinho da casa do Marcos Davi, né, era um cômodo só, né, bem não precário, mas muito simples o lugar. E hoje assim, a gente vê que você foi uma das pessoas que empenhou demais e está colhendo os frutos que você plantou lá em 2001, 2000, que era a época que a gente estudava junto no ginásio estadual. E a gente fica feliz. Eu fico feliz de ter você como meu amigo, de ter colaborado com o que eu podia com a rádio, com o Caetano. E isso, para mim, é muito gratificante. Eu não esqueço jamais disso. E tamo junto, assim. Eu acho que estamos num meio que é legal, né? Demorou para eu descobrir que era isso que eu queria. Você já me deu oportunidade na rádio. Eu já tive um tempo na rádio também. Tentei algum outro projeto, mas não deu certo. Mas o legal é essa amizade. E o que você precisar, o pessoal daqui de Guaxupé precisar, que eu gosto demais da cidade, sabe? Não tem um dia que eu estou em São Paulo que eu não falo de Guaxupé, sabe? É impressionante isso. E encontro gente de Guaxupé lá. Então é muito gostoso, sinto saudade daqui. É difícil, no meio que eu estou, conseguir vir muito para cá. Eu estou vindo a cada 30 dias, 45 dias, mas não esqueço de Guaxupé, não esqueço dos meus amigos, não esqueço da minha família, e agradeço todo mundo mesmo, que veio me dando oportunidade e fazendo com que eu chegasse até onde estou hoje.
Paulo, eu fico contente também em poder participar do seu programa, né, e graças ao seu programa bastante gente vai poder conferir um pouquinho do trabalho que a gente faz, e fico lisonjeado em ver essa sua ascensão na cidade de São Paulo, sempre em contato com o que acontece numa esfera um pouco mais ampla, né, do que aquele mundinho nosso que nós vemos aqui, acompanhando a realidade nacional e com alcance internacional, inclusive, que a internet proporciona. A gente sabe que são milhares de pessoas que assistem esse programa, e a gente fica contente em saber que existe um guaxupeano, um amigo nosso, no comando do Clique na Real. Os próximos programas você já falou, mas o próximo dia, horário, pra gente finalizar, o que você poderia dizer pro pessoal assistir, como é que faz para assistir?
Tá, o próximo programa, quem vai passar lá é Caetano Cury, né? Nós vamos falar um pouquinho do radialista Caetano, nós vamos falar um pouco do cartunista Caetano, do desenhista, né? Esse programa ele vai pra internet na quarta-feira, às 21 horas, pelo site www.clicktv.com.br. Mas aí tem a pessoa que não pode assistir naquele horário, né? Como que ela vai fazer? É só entrar depois no site da UOL, uol.com.br, vai naquele canalzinho, tem bate-papo, rádio UOL, aí tem TV UOL. Clica no TV UOL e vai ter o linkzinho lá da Clique TV, que é um canal da UOL. A pessoa só acessar lá já vai ter o arquivo do Clique na Real e ela pode assistir. Não precisa ser assinante UOL, qualquer pessoa tem acesso. E é muito legal eu falar assim, que na estreia do meu programa teve quase que 10 mil pessoas simultâneas assistindo o programa, né? E a tendência é melhorar cada vez mais, era uma estreia. E para a pessoa aqui em Guaxupé ter ideia de acesso dessa televisão que eu estou trabalhando, são quase 4 milhões de acessos por mês. No mês passado nós tivemos 3.480.000, e esse mês a tendência já é encostar nos 4 milhões.
E haja esforço para segurar a tentação de fazer um merchan do São João para tanta gente lá, hein?
Então, é uma loucura, mas é muito legal, estou gostando. É uma vida muito corrida, eu vou dormir muito tarde, eu vou dormir 2h30, 7 horas da manhã eu estou acordado gravando São João. Entendeu? Igual você já me perguntou, mas você não saiu de São João, eu estou ouvindo sua voz em moto som, em rádio, continuo gravando para São João, então é uma correria gostosa e vale muito a pena.
Esse é Paulo Rogério Leite Ribeiro, companheiro de luta de vários, vários anos. Né? Dona Ângela testemunha ocular do que o Paulo aprontava lá no ginásio, né? É isso aí. Faltam 21 minutos para o meio-dia. Esse é o Giro.
O Giro por Guaxupé.
E nós vamos conversar agora com a contadora, professora Ana Cristina Teixeira, que ela é a nossa... A dona dinheiro é a dona do dinheiro, né? E ela vai falar aqui pra gente hoje, dar algumas dicas sobre como mexer com o dinheiro de uma maneira mais saudável. Bom dia, Ana. Tá tudo bem, hein?
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Caetano. Oi, bom dia, Ana. Ouvintes da Rádio Comunitária.
Tá muito frio. O dinheiro aquece do frio também, não? Como é que é?
Aquece, né? Uhum. Mas o dinheiro não é tudo também, né? A gente tem que se divertir, curtir a vida. Ó, hoje eu tô boazinha, tá vendo?
Ah, tá vendo? É verdade. Conta pra gente, assim, o que você vai falar? Que dica que você vai dar pra gente hoje?
Então, vamos falar de gasto com diversão hoje. Principalmente dos mais jovens. Vou colocar na ponta do lápis, é uma parte bem considerável do orçamento, não é não, menino?
Com certeza. Você vai ensinar, né, a gente a economizar na hora de comer torresmo.
Economizar no bar, né? É isso.
Tá, não queria falar no bar, porque eu ouço você falar, eu fui no show de não sei quem, Eu fico imaginando, esses meninos gastam pra caramba.
Ai, meu Deus, você não vai impedir da gente ficar indo nos shows do povo aí, não,
não,
né?
Não, mas dá pra ficar, não dá pra ficar sem, né? Afinal, a vida é pra ser vivida, não é isso?
Isso aí.
Com cuidado, né, menino? É necessário ter um momento de lazer com a família, com os amigos, com a namorada. Isso aí é a qualidade de vida. Aí eu recebi uma dica lá da Dona Francisca do Jardim Arminda. Tá. Ela falou o seguinte: aqui em casa nós gostamos de estar sempre juntos. Nós combinamos o local, o que vai ser feito, e todos contribuem levando comes e bebes. Dá pra festejar e ninguém gastar muito, não é legal?
Ó, pois é, como é que é isso aí?
É um churrasco comunitário. Isso, eu acho muito chique, Dona Francisca, eu adoro. Você vai, é uma opção para fazer reuniões, estar com os amigos. O legal é organizar e combinar o que cada um deve levar, não é?
Uhum.
E aí fazer aquela festa sem gastar muito.
Aquele
o legal
apanhado,
é pra fazer,
né,
sempre. Toda semana você pode fazer, porque todo mundo leva, não fica aquela coisa de uma pessoa só gastar. Não é uma boa ideia?
Ué, pois é, mas tem que dar um jeito de todo mundo levar o certo, correto, né?
É, mas aí você já dá uma selecionada. O cara foi, não levou, a gente já não chama mais.
É.
Não é verdade? A pessoa também tem que se tocar, né, pessoal? Isso é uma tendência, todo mundo faz isso. E é tão legal, você fica mais à vontade. Porque você levou, você pode comer, pode ficar à vontade ali,
tá,
né?
Não é nada demais, né?
Pois é coisa tá. pouca também. Porque aí todo mundo leva, ninguém gasta e faz festa sempre.
E a turma do boteco, como é que é?
Então, pra essa turma do boteco aí, aqueles que gostam de barzinho, evento, em pobre aí, hein? Uhum. Aí eu sugiro estabelecer um valor meta pra gastar no mês. Você fica na ponta do lápis quanto vocês gastam, os meninos aí, solteiros, no barzinho, é complicado, né?
Então.
E aí administrar esse valor. Acabou. Só no mês seguinte. E rachar a conta, né, pessoal?
Tá.
Tem que rachar mesmo. E é o seguinte, se você bebeu mais, você se toca, fala, vou dar um pouquinho a mais, porque aquele cara chato que vai, bebe, os outros pagam a conta, ninguém merece, vocês não acham,
então,
não?
O cara ainda enche as paciências de todo mundo e ainda sai sem pagar o que tem que pagar, né?
Pois é, todo mundo acaba pagando por ele.
É.
Aí o que acontece? Com o tempo, as pessoas vão, ah, não, aquele cara não, sabe? A pessoa vai evitando. O legal é você ter uma amizade com qualidade também, isso vai selecionando o seu pessoal.
Beleza, vida financeira em dia, qualidade de vida, né, Ana?
É isso aí, essa é a nossa dica da semana.
Valeu.
Tá bom?
Valeu, Ana. Agradeço
um
você. Um beijão pra vocês aí. Tchau.
Até semana que
tchau,
vem.
Tchau, tchau. Valeu.
Faltam 17 minutos pro meio-dia.
Apoio Cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kadinsky. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kadinsky.
O que faz você feliz? Atenção. Cuidado.
Saúde.
Educação. Guaxupé 99 anos. Teatro, apresentações, shows e exposições para você e sua família. Dia 31, às 9 da noite, show com Nick e banda. Dia 1º de junho, às 8h30 da manhã, ato cívico e desfile comemorativo. E às 9 da noite, show com Gil e Guaxupé. Confira a programação completa. Prefeitura de Guaxupé, uma cidade mais feliz.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
Ô, Jota Araújo, bom dia pro Mauro Martins, pessoal que comentou e reportou respectivamente o jogo ontem na cidade de São Pedro da União, junto com a bela narração de Ronaldo Faladais, da rádio da família de São Sebastião do Paraíso. Eles acompanharam o Juruáia 3, São Pedro da União também 3, na primeira partida da final do Regional em Juruáia ontem. É, e no próximo domingo a mesma equipe transmite lá na cidade de São Pedro essa partida decisiva. O Jota Araújo comentou, o Mauro Martins reportou e Ronaldo Faladais narrou. 6 gols, 3 de Juruáia, 3 de São Pedro da União, no regional, final do regional em Juruáia. Olha só, Rodrigo Sá.
Lá foram 6 gols, e nós estamos aqui com o Antônio Carlos Itabirito, que teve 9 gols no último jogo aqui, 8 só do time que ele estava treinando lá. Bom dia, o senhor tá bom?
Bom dia, Rodrigo, bom dia, Caetano.
E aí?
Muito bom dia a todos aí que acompanham a 87 FM, né?
Isso aí.
Rádio Comunitária. Coisa muito boa.
8-1 pro Giotto?
8-1. 8-1 foi a última rodada da fase de classificação do campeonato da Liga Rio Pardense, né? Pra já no próximo domingo já estarmos aí iniciando as quartas de finais, as quais nós estamos classificados.
Como é que tá a campanha aí do Giotto até agora?
É, nós fizemos 9 partidas, né? Vencemos 7, perdemos 2. Vencemos 6, perdemos 2, empatamos 1 e estamos em terceiro lugar na classificação. Nós fizemos 40 gols e sofremos 18.
Caramba, é uma média boa, hein?
É, tem uma média boa, né, de gols feitos. Nós temos agora que procurar, nessa fase agora, diminuir os gols sofridos para a gente, mantendo, né, essa qualidade de tentos feitos aí, fica satisfatória a nossa... O nosso desejo de chegarmos à final dessa competição e aí vermos o que nós vamos conseguir com os trabalhos que nós estamos desenvolvendo.
Como que é a próxima etapa agora, Sabrina?
A próxima etapa agora é o mata-mata, são as quartas de finais. No próximo domingo agora, lá em São João da Boa Vista, estarão se enfrentando Mojimirim versus Bela da Guaí. O Giotto de Guaxupé vai estar enfrentando o D7 de Casa Branca. O Tigre de Mojiguaçu vai estar enfrentando o Ferreirense de Porto Ferreira. E o São João da Boa Vista, que foi o primeiro colocado, vai estar enfrentando a cidade de Monte Santo de Minas.
Uhum.
E aí, daí desses confrontos, 4 deixam a competição. Quatro. E no outro domingo já vem a semifinal, onde quem vencer de, por exemplo, nós, né? Giotto e D7 Casa Branca vai enfrentar o vencedor de Mojiguaçu e Ferreirense.
Tá.
E Mojimirim e Aguaí, quem vencer vai enfrentar São João da Boa Vista e Monte Santo de Minas.
Todos esses jogos são num local só, é ir de volta, como que funciona?
É, no regulamento dizia que a equipe que classificasse em primeiro lugar teria o direito de fazer as partidas em sua casa. Então São João da Boa Vista faz essa primeira partida lá, essa primeira rodada. Eles continuando na competição, a semifinal também será lá.
Uhum.
E eles indo para a final, eles fazem uma partida fora, porque afinal são 2 jogos, eles fazem uma partida fora. Uhum. E depois fazem a última partida também em sua casa. Então vai depender muito agora de quem ficar na competição para saber quais são as cidades seguintes a sediar.
Agora, como que você analisa o trabalho realizado aí com o futsal aí do Giotto?
Ah, nós temos que agradecer a oportunidade que foi nos dada, né, pelo Ricardo, que hoje paga o aluguel da quadra, para nós podermos fazer treinamentos às terças, quartas e sextas. Então nós estamos lá treinando, aperfeiçoando, passando pela experiência de jogos, com vitórias, com empate, com derrota, visando aí o desenvolvimento do futsal, que é o que nós estamos fazendo aí ao longo desses 10 anos aí, né, Caetano, das atividades esportivas aí que nós temos a sorte aí e a oportunidade de estar à frente aí, desenvolvendo algum tipo de trabalho.
Contra São João do Boa Vista, o time deles, você encara um time muito bem montado, primeiro colocado.
Ah, é.
Vai ser pedreira mesmo? Como é? Não, vocês vão enfrentar eles, né?
Fizeram por onde conquistar o primeiro lugar, tanto que eles e Mojiguaçu estão invictos.
Uhum.
Estão invictos na competição. Mas é, agora é outro campeonato, né?
Começa
outro, começa do zero. Você tem uma pressão maior, porque agora você perdeu, você está fora. E tudo isso dá um novo time, inclusive, para as partidas, sabe? E nós esperamos aí poder corresponder bem a esse momento agora que nós vamos enfrentar.
Tá, Benito. No teu time, você tem, já tem algumas revelações promissoras aí? Como é que é difícil falar de um outro, que lógico é um esporte coletivo, todo mundo tem sua parte ali fundamental, mas tem questão assim no ataque ou na defesa, alguns destaques que você já poderia falar, olha, essa pessoa vai longe e tal, como
que... Nós sempre tivemos uma preocupação de poder sempre falar da equipe, uhum, né? Porque montar time é muito fácil, uhum, qualquer um monta time. Até outro dia eu estava brincando aqui no rádio, né? Eles até acharam ruim que nós entramos num campeonato de futebol de salão, e eu disse aqui durante o programa, eu falei assim, não, nós vamos entrar com uma equipe, quem entrar com um time não vai ganhar de nós não. Aí eles acharam que eu estava menosprezando os outros, e a ideia não era essa, a ideia era montar, que existe em nós um sentimento diferente, uma organização diferente para montarmos um trabalho.
Tá, time é o conjunto de pessoas, a equipe é o conjunto de pessoas unidas e que fala a mesma linguagem, seria isso?
É, e que tem compromisso com certas coisas dentro da sua equipe, né? Tá. Compromisso com a disciplina, compromisso com o horário, compromisso com o treinamento, compromisso com o respeito. Então é isso que se garante uma equipe, não é simplesmente só o que se faz dentro de quadra. Eu acho que o que você faz fora de quadra também representa bem. E infelizmente, por azar deles, né, a equipe acabou sendo campeã mesmo. Então, a gente fala de equipe, mas nós temos valores que ao longo dos anos e por tempo de treinamento, uhum, né, hoje você pode rodar na região, inclusive nesse campeonato que nós estamos, que você nem encontra pessoas com essa qualidade. Igual a Letícia, a Rosaninha, a própria Tânia. Essas meninas, por terem aí ao longo dos anos, né, se dedicarem realmente ao dom que elas têm, elas são uma referência. Tanto é que elas são convidadas a disputar campeonatos regionais aí para outras cidades do estado de São Paulo.
Como que está o futebol, o futsal feminino aqui na nossa região? Você acha que está crescendo bastante durante um tempo? Estou vendo que muitas... É a nossa região, mas tem muitas equipes aí que são mais da região paulista, né? E aqui no sul de Minas, como é que você está?
Ainda está difícil ainda, e está dificultando um desenvolvimento de meninas jogando em maior escala, porque o único campeonato que nós temos aqui na nossa região, mais próximo de nós, é a MOG, que é uma vez só por ano aí, e se reúne, a cidade se reúne de última hora para poder participar. Nós temos o IPTV, que é no final do ano, e é um campeonato também muito curto. Ao passo que São Paulo, através da Liga Rio Pardense, eles têm sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-18, sub-21 e categoria adulta no futsal feminino. Então isso consegue desenvolver o esporte. E na nossa região nós não temos isso.
Aqui está meio jogado ainda e lá já está mais organizado, já está fundamentado, inclusive tá, tem uma liga.
Nós temos duas ligas aqui, a Liga de Passos e a Liga de Varginha, que às vezes organizam um campeonato, mas são campeonatos curtos. Você vê que esse campeonato que nós estamos disputando, ele começou no dia 27 de fevereiro e vai encerrar no dia 26 de junho. Então existe um período longo, com um período longo de partidas, aos passos que os campeonatos que são realizados aqui na nossa região, no sul e sudoeste de Minas, são curtos. Daí nós estamos ainda com esse desenvolvimento fraco. Nós não temos uma equipe sub-13, uma sub-15.
Quando Varginha e Passos realizam esses campeonatos, eles convidam a cidade de Guaxupé?
Ah, convidam. Aí você pega e participa, né? Lá, Guaxupé participou recentemente aí num torneio lá em Varginha. Uhum. A cidade de Passos, às vezes, até pega meninas nossas também para disputar para ir lá. A gente tem um bom relacionamento lá com a pessoa que desenvolve. Mas nós ainda estamos aquém ainda. Eu acho que o que falta aqui na nossa região, o que falta são ligas que realmente se preocupem no desenvolvimento. Nós temos uma liga lá que faz o Jojuninho, e acho que as outras cidades também deveriam ter ligas até para participarem melhor dessas competições a nível regional. Porque aí você teria uma melhor organização, você teria um garimpo melhor do que você vai levar para participar desses jogos, né? Esse fim de semana começou, na quarta-feira, começou em Posto Caldas a fase nacional dos Jogos Estudantis. quem está sediando é Posto Caldas, né? Aqui da região você tem só Varginha, talvez com algum atleta lá, e nós não conseguimos, nós participamos dos jogos escolares, mas nós não desenvolvemos para participar dos jogos estaduais e nacionais.
Oi, Tabirito, e o que, que você foi fazer lá em Valinha? Você foi conversar com o Zico lá? Você foi conversar sobre futsal feminino ou futebol japonês?
Nossa, nós tivemos realmente na última quarta-feira, eu e o Ricardo Giotto, né, a convite do professor Zé Roberto Calic, estivemos no lançamento de um projeto esportivo na cidade de Valinhos, é o pioneiro no estado de São Paulo. E nós, pela relação que nós temos lá com o Calic, ele nos convidou e lá estava padrinhando esse evento lá, esse desenvolvimento do esporte lá, o Zico, né? Aí nós tivemos uma grata satisfação aí de conversarmos e através do Calic, né, que já tinha um contato com ele pelo tempo que eles ficaram no Japão, pelo tempo que eles desenvolveram trabalhos lá nos Estados Unidos. Então teve muito bom essa oportunidade de conhecermos aí coisas novas que estão se apresentando e que nós futuramente devemos implantar também aqui em nossa cidade, dentro de uma necessidade de trabalhos esportivos paralelos aí ao que está sendo feito.
O fundamental é para a gente encerrar aqui, tá, do futsal feminino, do time do Giotto, sob seu comando lá, é esse trabalho que vem sendo desenvolvido, a gente está percebendo pelos resultados, com bastante qualidade, mesmo que não seja campeão, mas você acha que pelo menos fruto ali bem plantado está sendo, feito?
O competir já vale a pena? Porque aquele negócio é importante, é competir, já está valendo a pena?
Não, nós temos uma necessidade de ampliarmos esses horizontes do futsal feminino. Competir é uma coisa muito saudável, mas nesse momento para nós é interessante nós chegarmos à final.
Uhum.
Nós chegarmos à final.
Plantar mesmo, né?
Terreno. Porque dar continuidade aí nós vamos, porque nós entendemos que tem espaço para isso, né? Uhum. E nós, durante esse tempo todo, frente a essa oportunidade, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Uhum. Isso aí é igual você falou, porque conta fato, não tem argumentação. Uhum. Eles podem achar nós muita coisa, né? Mas o nosso trabalho realmente tem sido feito com simplicidade e com bons resultados, porque Guaxupé torce por nós. Por que não nós estamos sempre nos dedicando a isso?
Com certeza. Não, e parabéns pelo trabalho, está sendo desenvolvido muito bem feito. A gente agradece a tua presença aqui.
Eu que agradeço.
Né? E boa sorte para as meninas aí, que tomara que consiga trazer o caneco. Tá, mas o trabalho a gente já está vendo que está sendo muito bem feito e que esses frutos sejam colhidos da melhor maneira possível.
No ano passado nós conseguimos trazer esse campeonato regional, então não é uma coisa muito
difícil,
não. Nós já sabemos mais ou menos o caminho aí a tomar.
Exatamente.
Muito obrigado.
Quando você vai para Itabirito, eles chamam você de Antônio Carlos Guaxupé?
Não, lá eu tenho outro apelido, né?
Eu tenho outro apelido,
é.
Qual que é?
Não, eu não vou falar, porque não preciso falar, não, porque o Mauro Martins vai acabar descobrindo.
O Mauro vai saber.
É, porque ele pesquisou de onde é que eu era para falar para os outros que eu não sou de Itabirito, eu sou de Ouro Preto. Então deixa por conta do Mauro Martins que ele vai descobrir.
Ele vai falar pra gente.
Faltando 2 minutos pro meio-dia, a gente vai pro último intervalo, depois vamos trazer aqui as notícias de última hora desse programa, as coisas que acontecem no Brasil afora e mundo afora. Olha, uma cadela levou 40 tiros no crânio, foi enterrada viva e continuou viva, tá bem, hoje. A gente vai falar sobre isso aqui pra fechar. Como é que a
história da galinha da dona Marlene.
Então, rapaz, aí tá aparecendo a história. Aquelas coisas
cadela
que
ou minhoca?
Cadela.
Que é isso que tá animado?
Tem a foto da cachorra aqui. Vocês vão ver como é que as leis da física às vezes desafiam a probabilidade ou improbabilidade, nem sei mais o que eu tô falando.
Cidadania e utilidade pública. O Giro por Guaxupé. Apoio Cultural. São João Supermercados, o supermercado da família.
São João Supermercado.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Big Gruff, o disque lanche mais rápido da cidade. Big Gruff, 3551-5101.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
11h59.
Então vamos lá, ó. Hoje tem às 18h30 no Auditório da Educação uma reunião sobre economia solidária, fortalecimento dessa área e a renovação do Fórum Local de Economia Solidária. 18h30 hoje no Auditório da Educação no Parque da Mogiana. Outra coisa, o prazo de entrega da declaração do VAF termina dia 31, né? O VAF, o valor adicionado fiscal. Então vamos ficar atentas a essas 66 mil empresas inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS em Minas Gerais, que tem que entregar até o final desse mês, dia 31, o valor adicionado fiscal municipal. Nós temos também aqui a notícia de que o Diário Oficial do Estado de Minas Gerais deu uma notícia sobre a reinauguração da Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida, né, dizendo que os alunos têm muito para comemorar, que a unidade passou por reformas e ampliações. A Secretaria de Estado investiu R$ 819 mil reais nessa obra, quase R$ 1 milhão. A escola, que funciona nos três turnos, atende a cerca de 800 alunos do ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Aí fala da solenidade, fala sobre os estudantes que participam da escola em tempo integral, que fizeram apresentações e tal. E fala também sobre a primeira diretora da escola, a professora Maria Auxiliadora de Souza Viana, que tem mais de 70 anos e que trabalhou na instituição de 73 a 85, ela que também estava lá. A dona Joaquina está lembrando aqui que o Ministério Público de Minas vai propor uma ação civil pública contra vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte por ato de improbidade administrativa e acusação de enriquecimento ilícito no uso irregular da chamada verba indenizatória. As 10 primeiras ações foram ajuizadas esta semana na vara da Fazenda Pública Municipal da capital mineira. Dia de hoje, Dia Mundial da Saúde Digestiva. E alimentos gordurosos como ovos, carnes vermelhas, derivados do leite e frutas, aliás, e frituras, fruta é bom, né? Fritura da azia, a gente sabe disso. Abacaxi, essas coisas que dão um trem no estrongo. O ouvinte que mandou uma mensagem pra gente aqui, como é que é o nome dele? Edson, morador da rua João Francisco Palos, que fica no bairro Vila Santa Bárbara, falou que a prefeitura fez um trabalho na rede de esgoto ali na rua, mas deixaram o buraco lá do jeito que tá e já faz tempo que o negócio tá do mesmo jeito. Ele e os moradores da rua João Francisco Palos, na Vila Santa Bárbara, pedem, por favor, de joelhos, gente, vamos arrumar, porque a sujeira tá invadindo a garagem dos moradores, tá? Amanhã nós vamos ter aqui no giro de terça-feira uma receita de cheesecake de goiabada. Que gostoso a receita que o seu Pedro vai trazer pra nós aqui amanhã. Vai começar quarta-feira, segunda festa do Lar São Vicente, a festa dos Três Santos. É? O tempo hoje, temperatura máxima 20 graus, mínima 6. Agora esquentou um pouquinho aqui na João Machado, já estamos com 19 graus, veja só. E temos a dizer também que uma cadela levou 40 tiros no crânio e foi enterrada viva em Malta, mas desafiando todas as probabilidades, sobreviveu e passa bem. O caso que aconteceu na semana passada foi descoberto por acaso. Um morador ouviu um gemido vindo de uma tábua no meio do terreno e, quando um pedaço de madeira foi removido, ele encontrou a cachorra enterrada somente com o focinho para fora do chão. Tem uma foto da cachorra, coitada, aqui. A cadela, que agora se chama Star, foi retirada e levada a um hospital veterinário. Ela foi operada e passa bem. Ela recebeu propostas de adoção de várias partes do mundo, mas ainda levará um bom tempo para se recuperar totalmente. Agora as autoridades de Malta querem rever as leis contra a crueldade em animais. Quem foi condenado por violência contra os bichos pode pegar até um ano de prisão. República de Malta, um país desenvolvido no sul do continente europeu, é um arquipélago centralmente situado no mar Mediterrâneo, a 93 quilômetros da Sicília. Foi lá onde essa cachorra foi encontrada, com 40 tiros no crânio. Como é que cabe 40 tiros na cabeça do cachorro? A dona Marlene tem a história da galinha, que ela cortou a galinha, a cabeça da galinha, a galinha sobreviveu 4 anos sem cabeça. Isso é normal, galinha andar, pato andar sem cabeça, sair voando. Isso é normal. Agora o cachorro, 40 tiros na cabeça, sobreviver? Que coisa, hein? Talvez ela seja como é que fala aqui? Ancestral de todos esses cães aqui dessa cidade que sobrevivem tanto tempo assim, né? Vamos encerrar o programa de hoje?
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Você tenham todos uma semana bastante produtiva e que você celebre esses 99 anos de Guaxupé fazendo por onde, né, arregaçando as mangas e correndo atrás, sem ficar esperando a coisa acontecer, porque é fácil a gente esperar a coisa acontecer e colocar a culpa nos outros. Quando a gente arregaça as mangas e faz, a gente bate no peito depois, quando o trem já está pronto, e diz: eu fiz, eu batalhei, e o mérito é muito maior quando a gente constrói com as próprias mãos. Até lá, Rodrigo Sá.
Até lá, valeu.
E daquele que aprendeu esta lição de vida, tudo é aproveitável. A folha que permanece é árvore, a folha que cai é adubo.
Ouça, este é o meu, o seu, o nosso tempo passando. Em termos de política, ah, se o eleitor soubesse a força que tem, ele teria uma força que ninguém tem. Mas parece que a gente cai sempre no mesmo erro e produz sempre o mesmo filme. Se eu for eleito, eu vou resolver o problema do salário dos professores. As crianças abandonadas não podem continuar nas ruas. É incrível que nesse estado as crianças e os adultos vivam debaixo de pontes e viadutos. Se eu for eleito, e muda e continua tudo a mesma coisa. E a gente não aprende. Ah, se o eleitor soubesse a força que tem, teria uma força que ninguém tem.
Apoio Cultural.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Priscila.